Boa noite aos amigos que fazem o estudo Ilustrações em Matemática Simbólica. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho. Nós vamos imediatamente ao professor Clailton para que ele possa trazer a resenha da nossa aula passada. Por favor, professor Clailton, fique à vontade, vamos ao trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior foi no dia 2 de abril. O tema, EP e os exames das categorias. A aula tratou das relações entre estrutura de pensamento e base categorial. Alguns estudiosos dizem que o meio determina o ser social. Outros afirmam que, mesmo tendo sua origem no meio e sendo influenciado por ele, o ser humano modifica esse meio social. Mas encontraremos também aqueles que defendem a ideia de que a sociedade é formada por indivíduos e, portanto, é o ser humano quem concede existência ao meio, e não o contrário. Para a filosofia clínica, não há como seguir qualquer definição sem antes conhecermos o partilhante. É a historicidade de uma pessoa quem vai nos orientar. Estamos abertos para compreender o modo como o outro se entende diante dessa questão. O modo como essa relação está para o partilhante pode, inclusive, ser diferente dessas alternativas consideradas. Como ilustração do que pode ocorrer nesse encontro entre uma EP e a base categorial, vimos uma dentre infinitas possibilidades. Acompanhamos uma cena do filme Dançando na Chuva. O filme é ambientado na década de 1920. O personagem ama a moça. Ele a deixa na porta de casa com um beijo e sai dali muito feliz. Essa felicidade é o resultado de tudo que ocorre em sua EP. A cena é o encontro dessa EP nesse estado de felicidade com a base categorial. A primeira coisa que ele faz é dispensar o carro que o aguardava. Decide voltar a pé. Ele possui um guarda-chuva aberto, mas decide fechá-lo e seguir caminhando e cantando na chuva. Seus passos seguem o ritmo da música e logo ele está dançando. Ele interage com pessoas que passam, com o poste de iluminação e com a própria chuva. A calçada e a rua se transformam em um palco. Luminárias, escadas, fachadas de loja, vasos de flores, todos esses elementos compõem o cenário. O chapéu e o guarda-chuva são usados como acessórios na coreografia. O professor pontuou alguns elementos com os quais o personagem interagiu e outros que ele sequer notou. Esse é o ponto do nosso estudo. Dependendo do que se passa em uma EP, diferentes elementos estabelecerão relação com ela. A EP vai ao encontro de algumas coisas e nem nota outras. Determinado estado existencial poderá transformar um banho de chuva em algo agradável. Para outro estado existencial, talvez o banho de chuva nem ocorresse. E se ocorresse, seria algo diferente. A interseção não ocorre exatamente com aquilo que está ao nosso redor, mas com aquilo que elegemos e interagimos. Um movimento que dá vida, até mesmo a objetos, como ocorreu com o guarda-chuva, que recebeu destaque na coreografia. Notamos assim a própria realidade surgindo desse encontro entre uma base categorial e a estrutura de pensamento. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton. Além da resenha, mais um presente para os senhores que fazem o curso ao vivo. Vamos voltar agora no tempo. Vamos até 1888. Essa é a época. Nessa ocasião, vivia na França um músico. A história dele é uma história de muitos problemas, de muitas questões pessoais difíceis que ele precisou elaborar. E já aos 10 anos ele estava no conservatório. Ele gostava muito da música clássica alemã, mas depois ele prefere um outro caminho, dadas as influências que havia na própria França. É uma época muito difícil para a França, né? 1888, uma época de muitas convulsões. Esse músico, ele resolveu fazer diferente. Ele resolveu quebrar um pouco o formulismo da música e permitir que a música fluísse, como, por exemplo, flui uma folha quando balança o vento, com as ondas quando se deslocam e suavemente descem rumo à areia da praia. E ele construiu a música dele assim. A música dele é uma música feita com imagens. Logo entre 25 e 30 anos, a gente não tem a data exata quando ele começou essa composição, que vocês verão agora. Nessa ocasião, ele compõe uma belíssima. São duas partes. Vocês verão aqui a primeira, de Arabesque, de Claude Debussy. Claude Debussy foi um homem que passou por muitas. A história dele é muito bonita e tem muitos dilemas, né? Desde as queimas das partituras em praça pública por conta da obra O Mar, La Mer, que ninguém entendeu na época o que que ele estava fazendo. E ele disse: ué, vocês queriam ouvir o mar, pois o mar é assim, e mostrou, né, com a orquestra toda como é que era o mar. O pessoal não entendeu. Mas quando entendeu, transformou aquilo que antes queria queimar em praça pública em um clássico. Pois Arabesque é uma linda composição. Observem o artesanato, o bater dos sinos, o vento soprando. Ele faz tudo isso ao som do teclado, ao piano. E essa vez nós vamos mostrar realmente no teclado, no piano. Vou partilhar a tela para que possamos ouvir uma linda interpretação de Arabesque. É arabesco, né? De Claude Debussy. 3 anos antes do Debussy compor esta belíssima, foi em duas partes. Ele levou 3 anos e pouco fazendo essas composições dos arabesques. 3 anos antes, longe dali. Aliás, num lugar onde o Debussy havia estado, ele conhecia literatura, provavelmente leu Tolstói. Eles tinham uma diferença de idade mais ou menos de 30 anos. Tolstói, 30 anos mais velho. Tolstói nasceu em 1828. Tolstói já era um homem famoso, talvez um escritor, um dos mais comemorados, principalmente na Rússia, né? Ele vinha da aristocracia, ele já havia publicado Guerra e Paz, já havia publicado Ana Karenina. Então, em 1885, 3 anos antes da composição de Debussy, é quando ele publica o trabalho que nós vamos ver hoje, Sapateiro. Mas aqui precisamos fazer alguns contextos. A Rússia estava numa efervescência muito grande. Em algumas décadas antes desse trabalho, Alexandre II havia terminado com a servidão. Vamos ver o que é isso, está bem? Servidão. Não é escravatura. E é curioso que não tenha o nome de escravatura, porque era praticamente isso. Melhor do que a escravatura que tivemos na América Latina, sobre vários aspectos, mas ainda assim muito ruim sobre outros. A servidão funcionava da seguinte maneira: o camponês, ele era preso à terra. E além de ser preso à terra, ele era preso também ao proprietário da terra. Então ele e não tinha saída. Ele tinha que trabalhar nessa terra, ele podia cultivar um pequeno pedaço para ele. Isso era permitido, mas ele nunca saía da condição de dever e de outras coisas mais. E esse proprietário eventualmente poderia, inclusive, vender esse cidadão para outro lugar, para outro proprietário de terra. Não é? E aí era uma situação muito difícil. Alexandre II não vai terminar com a servidão porque ele tinha um bom coração e excelente índole. Ele vai fazer isso porque havia na época a ideia de que ao fazer isso a Rússia poderia se modernizar. Então, por conta disso, terminam com a servidão. Tolstói era um homem que tinha uma religiosidade muito profunda e passou por uma crise existencial imensa que quase custou a vida a ele. Ele era um homem com vocação para a família, para os amigos, para o estudo, para a literatura, para a filosofia, estudou direito na faculdade, pertencia à aristocracia da Rússia, mas não concordava com aquela aristocracia. Ele achava aquela elite a qual ele pertencia, econômica, política, extremamente egoísta, injusta, e ele não conseguia viver muito bem com isso. Ele, que era um homem, foi. Ele teve 13 filhos, Tolstói. Com Sofia. Teve uma vida com muitas, muitas oscilações. E com 48 anos, quase 50 anos, ele tem uma crise muito grave, na qual ele questiona todos os princípios deles, os valores que ele tinha, a hipocrisia. Ele se volta contra a Igreja Ortodoxa Russa, e mais tarde ele seria excomungado, né, dessa igreja, e ele questiona. Ele diz: nós estamos fazendo algo que é extremamente errado e que não vai ajudar a humanidade, principalmente o país dele, a ir adiante. Esse pequeno filme que nós vemos hoje, que veremos hoje, O Sapateiro, editado pelos nossos trabalhos aqui, porque ele é muito extenso, vai mostrar uma das mais belas lições para uma época como a nossa. Muito inspirada, muito bonita, muito profunda. Tolstói, aqui ele já tinha, era um homem maduro, com quase 60 anos, tinha em torno de 57, 58 anos, ele compõe um verdadeiro poema existencial e que nós vamos utilizar para ilustrar alguns princípios dentro do estudo que fazemos na matemática simbólica. Vamos então retornar lá àquela época. Lembrem, tem muitos detalhes aqui que eu gostaria muito de partilhar com vocês, mas aí a aula ficará muito extensa, muito extensa. Apenas algumas pinceladas, também para fazer sentido dentro do contexto do que veremos. Lembrem, então, Alexandre II, algumas décadas antes, em 1861, ele faz a alforria do homem do campo, né, do camponês, como ele é chamado lá e conhecido. Só que o camponês, ele encontra muitas dificuldades. Para muitos, a maneira como isso foi feito foi tremendo. Subitamente, eles tinham muitas dívidas, muito trabalho, deviam muito. Uma situação muito grave. E nas pequenas aldeias, eles viviam com muita dificuldade por conta disso também. E de problemas que eles não tinham como naquele momento, arrumar. E é numa aldeia pequena dessas que nós vamos encontrar um homem velho que perdeu a esposa, amargurado. Ele já não acredita em muitas coisas. Ele tem a pequena oficina dele, na qual ele conserta os sapatos. Ele já não tem mais qualquer simpatia por pessoas, pela própria vida. É um homem amargurado. Ele se afasta de Deus quando ele perde a esposa. Ele não consegue mais exercer a fé que ele tinha. O filho dele, o único filho que ele tinha, se afasta dele. Eles brigam. O menino se afasta e vai fazer a vida dele. E é nessa condição que nós vamos encontrar esse homem. Bem, numa das aulas anteriores, nós vimos sobre soltar-se a própria estruturação. O que isso quer dizer? Você trabalhou uma vida inteira para chegar onde você está agora, neste momento, aí na sua casa acompanhando a aula. Você estudou, você trabalhou, você teve problemas, você teve alegrias e chegou onde você está agora. Sua estruturação está toda organizada, alguns problemas, natural, época, base categorial, etc. No entanto, para muitas coisas, você pode, até simulando no papel, por semiose cruzada, escrever esse soltar-se, não é? De maneira segura, como vimos, respeitosa, responsável, pode fazer alguns movimentos quanto a isso. É o que vai acontecer com esse homem. Ele está na oficina dele. Ele é um bom homem para os padrões de época. Trabalhou a vida inteira, procurou ajudar seu semelhante, procurou fazer o que ele poderia ter feito. Está muito triste, muito magoado, muito chateado. O que acontece então? No meio da atividade dele, do dia a dia dele, lembrem como a estrutura como um todo sinaliza. Não é por coerção, não é por pressão. Quem faz isso são tópicos. A estrutura como um todo, ela se comunica por propensão, sugestão, inclinação, né? Insights. É assim que a EP como um todo, ela faz essas sinalizações. E no caso dele, isso começa a ser feito. Ora, ele pode dar vazão a isso e seguir para ver onde vai, ou não, pode abandonar e não querer mais qualquer conversação. Vamos ver como ele age.
Tonisha.
Ele irá visitá-lo.
Oh!
Tanisha!
Oh. Deixe-me ajudá-lo, senhor.
Saia!
Não, não, eu lhe ajudo.
Saia! Eu não preciso da ajuda de ninguém.
Não parece. Quer que eu carregue suas coisas?
Martim, querido, acorde.
Tanisha. Quem é? Ah, é você. Vá embora.
O senhor é sapateiro, não é? Tenho muito que caminhar.
Esse sapateiro... Perdeu a esposa quando era jovem, teve que criar o filho sozinho com muita dificuldade. E agora, muito tempo depois, ele começa a ver a esposa, Tanisha, que diz a ele, ele virá, ele virá. Em vários contextos ela aparece para ele dizendo isso. Bom, ele pode imaginar que isso é uma bobagem, deixar para lá, e não dá mais qualquer vazão. Não é o que ele está fazendo. Ele, inclusive, tenta tocá-la. Ele se aproxima dela. Claro que o Tolstói está nos construindo aqui é uma grande alegoria existencial que mostra vários aspectos da alma humana. Esse aproximar-se, observem, quando atendemos no consultório uma pessoa que padece muito, sofre muito, ao longo da historicidade aparecem luzes, janelas para a transcendência. Como sabemos que são janelas para a transcendência? Como sabemos que a aparição da Tanisha para ele, e esse rememorar, esse ver de novo quando ele dançava com ela e outras coisas assim, como sabemos que isso de fato são janelas para a transcendência? Ou alucinações, ou coisas que devemos ter o máximo cuidado, porque podem colocar a pessoa em graves problemas. A maneira como sabemos disso, por aproximação e não por exatidão, é acompanhando a historiografia. Para cada um de nós, vai lembrar que no momento de maior dificuldade, ele lembrava de um poema que sua avó costumava ler para as crianças antes de dormir. Uma pequena janela para ele, para outros não. Para outros seria mais um campo de dor. Para um outro, sistematicamente, durante um momento mais difícil de sua vida, ele encontrava um livro que o marido ou a esposa deixavam no lugar da casa. E ele dizia, mas por que esse livro me aparece tantas vezes pela casa? E aí um dia ele abre o livro, começa a ler esse livro e começa a encontrar respostas ali. O livro pode ter sido uma janela. Então nós acompanhamos na historiografia, pelos enraizamentos nós temos uma ideia melhor do que se passa disso com relação a esses elementos, mas lembrem, é pura aproximação. Temos muitas dúvidas aqui. No caso dele, volta e meia ela aparece. Mas é só ela que aparece. Por favor, recordem aulas anteriores. O que ocorre quando nós damos vazões àquilo que existe em nós, que são os nossos poemas, os nossos elementos sublimes, as questões existenciais dentro de nós que propiciam jardinar o mundo. Cada um sabe isso a partir do estudo de sua historiografia e o que fazer a partir daí, não é? Como se aproximar, de que forma encaminhar. No caso dele, como ele deu vazão a isso? Lembrem das similitudes que nós já vimos nos dois primeiros semestres que estudamos o curso de matemática simbólica, os elementos de similitudes, os paralelismos, eles ocorrem muito. Se você começar todo dia a dar pequenos alpistes e grãos para um passarinho que vem até a sua janela, logo ele tem um amiguinho. Logo ele vai deixar cair uma semente, vai nascer uma flor no seu jardim. E então virá uma borboleta. E com isso, seu vizinho que nunca olhou para sua janela começará a olhar. E um dia ele dirá: eu tenho um velho banco de madeira lá em casa. Não podemos botar aqui? Você pode ler, eu posso ler às vezes. E você ganhou um banco. E com o banco, uma mãe que já tem um pequenininho que vem com ela e ela está grávida de um outro, você ganha mais amigos. Vejam como esses são os processos de similitudes e paralelismos, que são muito delicados e que ocorrem. Como ele deu margem a pequeno espaço de luz, outros elementos agora se propagam. Vamos ver o que acontece. Vamos prosseguir nossa história.
Minha bota estragou e preciso descansar. Por favor.
Tem que pagar adiantado. Pode entrar. Descanse aqui enquanto conserto sua bota.
Obrigado, senhor.
Me dê sua bota. Ah, de qualidade.
Gosta do frio? Acho que está mais quente lá fora.
Sim, eu gosto de frio. O que você acha? Por que não faz algo útil e acenda a lareira?
Ah, claro.
Por favor, sem assoviar.
Que família mais linda. O senhor é um homem abençoado.
Coloque de volta. Como se chama?
Me chamam por vários nomes.
Já sei até por quê. Você não vai me dizer seu nome. É alguém famoso? Escapou da prisão?
Não. Pode-se dizer que sou um homem de dores. Como o senhor.
Você não sabe nada sobre mim.
Meu nome é Pedro. Minhas meias estão molhadas. Posso secá-las ao fogo?
Como quiser.
Você estava me contando sobre sua família?
Não estava. Eles já se foram.
Eu sinto muito.
Minha esposa Danisha morreu ainda jovem. Criei meu filho sozinho.
Esse é um fardo muito pesado. E seu filho mora perto? Mas você verá sua esposa novamente.
O quê? O que disse?
Você acredita, não é?
Eu acredito que quando Deus levou a minha querida Danisha, ele me abandonou. E o meu filho me deixou também.
E você vai continuar guardando essa mágoa?
Que mágoa?
A distância entre você, Deus e seu filho.
Há distâncias que são longas demais para cruzar. E já estou velho.
É interessante ver como o sofrimento e a perda podem levar alguém tanto à esperança quanto ao desespero.
Talvez Deus recompense a quem Ele ama e pune o restante.
Você ainda ama o seu filho? Ai, ai.
Aqui. Sua bota está pronta. Você tem muito que caminhar.
A bota ficou excelente, senhor.
Boa viagem.
Feliz Natal, Martinha Vidiate. Lembre-se do amor do Salvador. Ainda há tempo, Martim.
Olhe, Martinho. Boa noite, Martin Update.
Boa noite, Sônia. O chefe.
Tolstói é uma narrativa muito peculiar para a época e para os dias dele. Aliás, um dos problemas que ele teve, inclusive, com a base categorial na qual ele vivia. Os personagens que Tolstói constrói como Martim, o sapateiro, e que estão nessa trajetória, eles costumam apresentar dilemas morais, quase todos. Problemas de introspecção e conflitos, quase todos. Né? Guerra e Paz, então, é um grande clássico em torno disso. Esses conflitos. Também um caminho rumo à transcendência. Aparece frequentemente nos muitos trabalhos que o Tolstói faz. E um outro elemento que nós já vimos no estudo em matemática simbólica, as pulverizações. Quando a esposa começa a conversar com o Martinho, dizer para ele, ele virá, para os contextos de época, esse ele virá era quase um testemunho de ateísmo, porque era uma coisa fantasiosa. Uma presença miraculosa e pronta, que poderia acontecer apenas na forma de um milagre. E assim muitos não conseguiam alcançar. Tolstói mostra o fenômeno pela pulverização. Ou seja, na hora que ele abriu essa pequena janela para a transcendência, a esposa, na forma de memórias, lembranças, diz a ele: Martim, ele virá, Deus virá até você. Fique tranquilo, fique em paz, ele virá. À medida que ela coloca isso, Martim começa a ser inundado por muitos sinais. Uma estrela que brilha na noite, que ele então não via. Não é? Um jovem Pedro que vem até a casa dele e abre a Bíblia e deixa uma pequena, um pequeno raminho de flor seca, de lavanda junto e fecha. E fala palavras boas para ele no Natal. Talvez porque fosse Natal e esse homem velho sozinho estivesse dentro da casa. Talvez. Seja como for. Se para Martim, lembrando a nossa última aula, o que cada um consegue ver, o que cada um pode ver e o que é invisível de todo jeito. Para ele, pela historicidade dele, pela estruturação interna dele, esses elementos começam a povoar, começam a fazer sentido. Para um outro, na mesma condição, seria só uma estrela no céu, nem veria. Para um outro, nessa mesma condição, as palavras de Pedro só causariam irritação e nada mais. Mas não é assim que está sendo para ele. E à medida que ele se abre a esses elementos existenciais, que na historicidade dele constituem uma abertura para a transcendência, mais e mais elementos do caminho começam a se mostrar, gerando uma série de elementos, né? Tolstói construía personagens, e isso é uma característica dos personagens dele, realistas, ou seja, fortemente atrelados à base categorial. Tolstói não fazia nenhuma transcendência fora da base categorial, sempre dentro dela, sempre muito atrelado a ela. Havia questões políticas aqui também, não é? Tolstói achava que o homem precisava melhorar a partir de seus elementos básicos, não é? A partir do seu cotidiano, a partir desses fatores. Como aristocrata que ele era, um homem que tinha recursos e um dos escritores mais famosos de sua época, ele conseguia, por recíproca de inversão, observar aqueles que não tinham. E isso incomodava muito. Então ele construía esses elementos a partir daí. Para cada um isso é diferente, vocês sabem. Bem, muitos fazem essa caminhada que o Martim está fazendo e jamais chegam a qualquer lugar. Outros recuam, outros jogam tudo fora e preferem viver suas amarguras, viciam-se nelas. Será que a história do Martim é assim? Ou será que, imbuído de todos os elementos historiográficos, ele vai começar a se abrir a esses elementos seguros, apropriados à historicidade dele. Ainda que não tenha certeza de nenhum elemento que vá, de fato, mudar tudo isso. É uma tentativa, é uma caminhada.
Encore.
Está com sorte. Ainda tenho muitas coisas boas para o Natal. Martin? Martin, você está bem?
É só um pouco cansado.
É muito pouca comida. Aqui. Por favor. Leve isto.
Obrigado, Sônia. Não, não. Assim, tem que medir sempre. Quantas vezes tem que lhe dizer que a diferença entre a nossa sobrevivência e a fome é uma medida correta? Não podemos desperdiçar. Não podemos.
Filho, Quantas vezes eu já lhe disse isto? Você não me escuta. Você não me escuta.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito.
Tanisha! Tanisha!
Ele está aqui. Depressa, ele está vindo.
Tanisha, como eu sinto a sua falta.
Ele vem, Martin.
Por que ele está vindo?
Ele se importa. Deixe-me entrar.
Vou morrer? Não estou pronto.
Ele vem. Martin.
Mas... Alexander Stepanovich. Entre. Aqueça-se.
Obrigado,
é Natal.
Mas...
Entre. Está mais frio aqui dentro do que lá fora.
É.
Um momento.
Obrigado.
Aqueça-se enquanto termina um trabalho. Parece que o frio está mais forte este ano.
Pior a cada ano. Acho que é a velhice.
Sim. Nós dois já estamos velhos. Acredito que esse é meu último Natal.
Você ainda é forte.
Stepanovich, você acredita em Deus?
É claro.
Minha falecida esposa veio a mim em um sonho. Ela disse que ele me visitaria hoje.
Ele? Nosso Senhor? No dia do seu nascimento? Você é um abençoado.
Abençoado? Oh... Temo que se ele vier me ver, não será com um sorriso no rosto. Depois que minha esposa faleceu, eu me perdi. Estava com raiva. Culpei a Deus. Fiz o melhor que pude para criar meu filho.
Aqui está, Anton. Filho, você tem que comer.
À medida que ele foi crescendo, nossas diferenças também cresceram. Eu decidi que eu estava certo e que ele estava errado. E quando ele decidiu partir, eu não fiz nada para impedi-lo. Depois de um tempo, ele voltou. Ele chegou com sua esposa e um neném recém-nascido.
para tentar reconciliar-se. Mas eu estava com muita raiva e os expulsei de minha vida.
Essa foi a coisa mais estúpida que eu já ouvi.
Sim. Mas a pergunta é: se nosso Senhor não está vindo para punir-me, então por que virá?
Talvez está vindo porque te ama. Obrigado pelo lugar quentinho. Tenho muito o que fazer.
Muito importante a marcação do discurso aqui. Vamos com muita acuidade aqui seguir, principalmente a partir do entendimento de Tolstói. Está bem? Vejam, Tolstói nos coloca uma situação na qual um homem, um velho sapateiro, a partir de alguns sinais, ele começa a dar vazão a isso. Isso é uma alucinação, é uma maneira irresponsável, aleatória de fazer as coisas? Não. Isso está dentro da historicidade dele. E ele sabe perfeitamente se isso significa que ele está perdendo o juízo ou se significa outra coisa. Ele partilha com os amigos dele o que está acontecendo. Esse senhor, que normalmente nem daria bola, deixaria trabalhando na rua, no frio, desta vez, ele diz: venha. Pense aquecer um pouco. É muito frio. É um frio glacial naquela aldeia. Então ele diz: vem, vem aqui, tome um café, aqueça-se, fique um chá, um café, tome um chá, aqueça-se, fique sentado aqui comigo, vamos conversar. Quanto mais ele dá vazão a esses pontos de luz que são coerentes com a historicidade, com a estrutura dele, com a base categorial, quanto mais ele amplia esses focos de luz, permita que eles cheguem até ele, converse, outros e outros começam a povoar. Né? O Tolstói nos dá uma aula completa sobre o fenômeno das pulverizações, que nós já estudamos lá atrás, neste mesmo estudo. São elementos que começam a inundar, e cada um deles com suas próprias vizinhanças, cada vez mais. Né? Ao dar vazão a isso, isso começa a conversar com uma série de outras questões dentro dele. São pulverizações, espaços de luz que começam a chegar até este homem e começam a dialogar com as dificuldades dele, com os elementos dele. Isso é só assim para ele? Provavelmente não. Ou esse mesmo fator que nós já estudamos pode ocorrer, e na filosofia clínica nós temos muitos recursos para isso, percepcionar em direção ao desfecho, busca, não é? Inúmeros submodos que podem ser associados e levar isso a vários outros elementos. Bem, quando ele coloca esses fatores e eles começam a se multiplicar, nós temos aqui uma ilustração que pode conversar na forma de uma interrogação com as nossas próprias vidas. Nas nossas próprias vidas, ao longo da historicidade, provavelmente cada um de nós tem muitos desses pontos de luz, que num momento, às vezes, de grande dificuldade, são sumariamente desconsiderados, sendo que ali, em muitos casos, poderiam ter grande utilidade. Exemplo, seu tio está passando por um momento muito difícil, está tomando uma medicação muito pesada. Pequena loja que ele tinha, infelizmente ele teve que fechar, está muito chateado, muito triste. Você vai visitar seu tio. Sua tia conta toda a historicidade dele para você, com riqueza de detalhes, cheios de pontos de luz. Na próxima visita, você leva um velho rádio, daqueles com válvula ainda, que você conseguiu num antiquário. Por milagre ainda funciona. coloca lá. E como você conhece que seu tio gosta muito daquelas canções da campanha, tradicionalistas, grandes poetas dos Pampas, como Noel Guarani, você logo encontra uma velha rádio de Bagé e coloca para ele ouvir. Seu tio, que parecia morto, dá sinal de vida. Ele ouve como quem ouve o vento e se dirige e olha para o rádio e diz: de onde veio este rádio? E você responde: meu tio, este rádio veio de onde virão mais coisas, pontos de luz. E então, com sua velha caminhonete, você vai até uma cidade vizinha. E naquela aldeia você consegue uma erva pura, recém-colhida, aromática, para um chimarrão maravilhoso, que seu tio já não toma há um bom tempo. E não é preciso fazer muito, não. Basta chegar até a casa dele e colocar junto ao fogão a lenha, esquentar, deixar a água até chiar, nunca ferver, senão queimar a erva. Deixa esquentar a água e diz a ele: o senhor está vendo, meu tio, como é bonita a água no fogão a lenha? E ele viu, e viu a erva também. E diz: vamos tomar chimarrão. Outro ponto de luz. E vários outros. Muito disso é desperdiçado por avareza, por presunção, por almas sofridas. Por que acham que Tolstói, que era um homem da aristocracia russa, que tinha acesso ao que a sociedade daquela época oferecia de A a Z. Ele ambienta isso nos mais singelos, naqueles que parecem nada ter e que têm muito. A pobreza em Tolstói nunca o enganou. Os verdadeiros pobres não são esses, como este homem, como este sapateiro. Ele só não sabe toda a riqueza que ele tem. Da mesma forma, quando você foi visitar seu tio e começou a iluminar esses pontos de luz, pequenos pontos, não é preciso você dizer: meu tio, vou fazer um empréstimo, vou reabrir sua loja. Isso não é um ponto de luz. Isso é um ponto, inclusive, pode ser de problema. Deixe que a alma dele conduza o caminho que deve ser dele, não o seu. Não nós vamos conduzir o outro. O outro se conduz. Basta ter uma oportunidade. Como estamos acompanhando? Vamos ver o que acontece a partir de agora.
Espere. Para você.
Não, eu não posso.
Experimente.
Elas são boas demais para mim.
Não, pode vestir. Feliz Natal. Posso lhe pedir um favor?
Sim, qualquer coisa.
Quando você passar por aqui amanhã, você pode entrar e ver se estou morto? É que eu não quero feder. Não quero que me vejam assim. E quando vir meu filho, pode avisá-lo que tudo isso é para ele? As ferramentas, a oficina, tudo. Faz isso para mim.
Posso lhe pedir um favor também?
O quê?
Quando eu passar por aqui amanhã, se você ainda estiver vivo, pode me dizer o que o nosso senhor disse.
Mas claro. Feliz Natal.
Feliz Natal.
Ele vem como um bebê? O que está fazendo sentada na minha porta? Não seja tola. Vai congelar. Entre, vamos. Sente-se. Aqueça-se. E aqueça o bebê.
Obrigada.
Você não é daqui, é?
Não, eu vim de muito longe. O meu marido é soldado. Não sei onde ele está.
Você deve estar com fome. Aqui, não, coma.
Não vim mendigar. Só preciso me aquecer.
A sopa lhe aquecerá.
Poderia fazer a gentileza de segurar minha filha? Essa é a melhor sopa que eu já comi.
É, a fome é um ótimo tempero. Então, o que lhe trouxe aqui?
Um emprego. Ontem eu fui contratada como cozinheira. Mas eu só começo semana que vem, então vim à cidade procurar alojamento e comida.
E encontrou algum lugar? Coma. Coma, vai se sentir melhor. Minha esposa, Danisha, teria gostado de você. E você teria gostado dela. Oh, continue comendo.
A crítica de Tolstói, uma crítica social, uma crítica moral, nos princípios da época dele, conduzem a outros elementos também. É, o que faz, por exemplo, uma pessoa ter ciúmes, o que faz uma pessoa ter inveja, o que faz uma pessoa ter medo, o que faz uma pessoa ter uma exacerbação que muito mais prejudica, até quando ela, por exemplo, está alegre e simula ser alegria e é uma outra coisa, é a concentração máxima em uma única coisa. Tolstói propõe, vamos diluir isso em muitas coisas. Deus vem para ele, mas Deus vem no bebê que essa senhora tem na porta da casa dele. Poderia ter sentado em qualquer outra casa. Sentou ali. E ele acolheu, poderia não ter acolhido. Pequenas gotas, pulverizações. O amigo que estava na rua, limpando as ruas, ele diz, entre, venha se aquecer. Pequenos elementos, mas muitos, em grande quantidade, cada um deles com seus vizinhos pequeninos. Isso tudo constitui o verdadeiro manancial, o oceano da existência. Então a bondade, o amor e esses outros elementos se entrelaçam de uma maneira muito mais forte, muito mais profunda do que você ter uma única e única coisa. Assim pensava Tolstói. Para muitos funciona assim. Para outros não. Para outros, os caminhos serão diferentes. Observe se na sua história, no seu modo de ser, isso faz sentido. Se isso pode ser um dos caminhos. Em filosofia clínica não tem como apontarmos, olha, faça isso. Temos que ver a historicidade da pessoa, como ela está estruturada, como ela conversa com os elementos dos contextos, para a partir daí termos uma ideia destes elementos.
Obrigada, foi um longo dia. O senhor está bem?
Não sei. O passado veio me visitar.
Nós temos que ir. Não quero atrapalhar o seu Natal.
Espere. Esta manta era da minha esposa. Ela gostaria que eu lhe desse. Vai proteger-lhes do frio. Isso aqui, leve este broche à viúva Svetlana. Ela abriga viajantes. Fica logo do outro lado da igreja. Não é difícil de achar. Isto vai cobrir o alojamento até que comece a trabalhar.
O Senhor nos salvou. O senhor é um bom homem.
Um homem que, no futuro, no passado recente, havia rejeitado, mandado embora. É um homem que agora acolhe o bebê. Um homem que, no futuro próximo, talvez tenha luzes que se propagam a partir daí, desse movimento que está acontecendo. Observem as relações dentro da historicidade, elementos que se propagam. Por vezes, algo que é feito agora redime, cicatriza elementos de anterioridade e elementos do futuro. Quais são esses aspectos? Isso variará conforme pessoas, contextos. Para o Martim, provavelmente isso que está acontecendo está cicatrizando. Está encaminhando para um outro elemento. À medida que cicatriza, uma série de aspectos, eventos e outros elementos e aspectos da vida que até então não podiam alcançar Martim de forma alguma, começam a se tornar visíveis a ele. começam a habitar a vida dele. O horizonte de escolhas aumenta e ele pode cada vez mais caminhar para aquilo que tem a ver com ele. Só o fato de fazer isso provavelmente já afasta uma série de aspectos que muito pouco dizem respeito ao martírio.
E você, Ecaldo? Isso pelo seu pão?
Não é pelo dinheiro. Ele tem que aprender uma lição.
Ele certamente tem que aprender uma lição, Jacob. Mas isto aqui cobre o custo do pão? Quem mais sofreu nas mãos deste criminoso? Nikolai. Você levantou a mão. Isso é suficiente?
Feliz Natal, senhor.
Quem mais? Natasha? Você realmente roubou de todas essas pessoas? Homens de verdade nunca roubam. Homens de verdade trabalham. É só procurar que você encontra trabalho.
Por que você roubou?
Estava com fome.
Seu louco.
Aqui. Fui um tolo e estava errado. Perdoe-me. Eu não sou um homem bom. Eu não sou um bom pai. Mas eu amo meu filho. O quê? O que posso fazer por ele? Não tenho dinheiro agora.
Ele precisa de você, Martin. Não do dinheiro. Você.
Filho, perdoe-me.
Desculpa.
Vamos, pai. Entre.
Tolstói, quando contava, em 82 anos, numa velha estação de trem, já com estado avançado de pneumonia, fecha os olhos e adormece para sempre. E deixou para nós algumas das mensagens mais belas e profundas da nossa época. Para ele, antes dos elementos econômicos, antes dos elementos políticos, antes desses outros elementos educacionais, teria que vir o amor primeiro. E esse amor poderia chegar até a maioria de nós, segundo pensava Tolstói, por elementos pulverizados, por pequenas gotas de luz em vários lugares da nossa vida, que nos fariam lembrar de novo e acessar de novo muito do que se perdeu ou muito daquilo que poderia ser, que nunca houve. Uma das lindas lições para a nossa época.